Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Conheça o case do apicultor Tomás Morgado Françoso, do sítio Terra Fria e o trabalho com a apicultura biodinâmica. E ainda, balanço fundiário em Caxias do Sul relaciona o direito à moradia com a sustentabilidade do município. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a preservação das abelhas. No programa de hoje, você vai conhecer o case do apicultor Tomás Morgado Françoso, do sítio Terra Fria e o trabalho com a apicultura biodinâmica. Você vai escutar um trecho extraído da conversa com a agricultora especialista em biodinâmica, Deise Pelicioli, no canal dela no YouTube sobre o assunto. Tomás Morgado Françoso se mudou para Demétria, em Botucatu, em 2013, para fazer a primeira etapa na formação de agricultura biodinâmica no Instituto Elo. Nesse ano, ele estagiou nas diferentes iniciativas orgânicas e biodinâmicas do bairro, como a Chácara Somé, a ABD e a Horta do Marcelo e o Sítio Alvorada. Ainda em 2013, fez a formação do Senar em Apicultura. Em 2014, se mudou para Gonçalves, em Minas Gerais, e começou a formar o organismo agrícola Sítio Terra Fria e a se aprofundar na agricultura, apicultura e na biodinâmica. Desde então, vem trabalhando nessas áreas e também na fungicultura e avicultura. Em 2016, ele fez a segunda etapa do curso de biodinâmica do Instituto Elo, com enfoque em docência, e no ano seguinte, se formou como tecnólogo em apicultura e meliponicultura. Ajuda agora a formar o Grupo de Apicultores Biodinâmicos do Brasil, desenvolvendo cartilha, lives, elaboração das normas e docência em cursos de biodinâmica no tema das abelhas. Confira o trecho da entrevista extraída da live no YouTube, no canal Deise Pelicioli.
Na verdade, aqui o sítio era o sítio da minha família, né? Ainda é, né? Região das montanhas, né? A gente tá na Serra da Mantiqueira aqui, uma região fria, né? Alta. E aí foi muito bacana que realmente, assim, foram as abelhas que me trouxeram para cá. Primeiro movimento, assim, já foi esse, de fazer o primeiro apiário aqui em casa, né? A gente começar a mortinha para subsistência, né? A primeira movida foi essa, preparar o terreno para receber as abelhas, ir atrás das abelhas e estreitar esse laço com elas, né? E aí é legal, assim, né? Quando você começa a mexer com a abelha, começam a aparecer enxames, né? A pessoa começa a te conhecer, te chama para fazer algum resgate, né? De alguma abelha que está no forro de telhado, alguma coisa assim. Você não pode ter muita abelha para pouco pasto apícola. Você pode ter muita vaca para pouco pasto, né? Começou essa expansão. Aí foi montando uma apiária no amigo, e aí na terra de outro, na terra de outro. Então hoje eu estou com 6 apiários, 3 são em sítios biodinâmicos. Mas aí foi isso, eu comecei estudando as abelhas numa visão mais convencional, né? Alguns manejos, algumas coisas, sempre me caía um pouco mal, assim, né? Eu via muito, assim, o discurso de a cultura ajudar a manter o homem no campo, né? Mas, ao mesmo tempo, eram manejos e técnicas que eu achava um pouco demais. E aí, tava um pouco, assim, buscando, né? Outras formas, outras pessoas que estivessem pensando diferente. E aí, nesse meio tempo, que eu já estava meio assim, né? E aí, nesse meio tempo, acabou que apareceram outros apicultores, né? Tão ligados à biodinâmica, né? E aí se formou esse grupinho, que foi, assim, uma grande alegria, na verdade.
Eu acho que cada vez todas essas alterações climáticas, tudo isso, né? Tem muita gente que não acompanha, mas acabou de ter a COP27, todos os países reunidos, preocupados com as mudanças climáticas, com sustentabilidade, mas parece que a ficha não cai, né? Parece que tá algo lá longe, que alguém decide até que chega na gente. É uma distância imensa, né? É uma onda muito grande que quando chega aqui parece que não já passou. E a verdade é que a gente tem que tomar consciência e tomar atitude, eu digo mais, né? Que não é de ficar assim, ah, eu não posso fazer nada. E sim, o que que eu posso fazer para mudar a minha realidade, né? Então, parar, né? Sair daquele movimento passivo, né? De ficar assim, ah, quando o governo, ou quando não sei quem, quando alguma ONG, ou quando alguém fizer o movimento, aí vai dar certo. Não, o que que eu posso fazer, né? O que que eu, na minha propriedade, seja um jardim, seja uma fazenda gigante, ou seja. O que que eu posso fazer? Até quando eu moro num apartamento, o que que eu posso fazer por uma praça pública e com, sabe? Muita coisa que a gente pode assim estar tá fazendo e a gente acaba que fica sempre esperando que venha de fora, mas a mudança ela só vai vir de dentro para fora. Então a gente precisa ser realmente protagonistas, se a gente quer uma mudança, começar pela gente, né? Pela nossa postura. E buscar, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Assim como tu fizeste quando tu fez um curso e sentiu que tinha coisas que eram abusivas, que não condizia muito com uma lógica, né? Que faça sentido. É, no mundo do vinho é a mesma coisa, eu também sentia muito isso, né? E eu acho que assim em cada cultura, e é o movimento interno que nos impulsiona a chegar num curso como esse, a fazer essa formação. Mas tem muita gente também que faz a formação e não consegue atuar, né? Por N motivos, mas eu acho que cada vez que a gente consegue, como tu falou, né? Tem muitos desafios, porque a gente sabe que é muito romântico essa visão de que ah, viver no campo é tudo maravilhoso. Não é. Tem um desafio por dia, né? Mais de um, às vezes. Então, como que a gente consegue esse vigor, né? Essa autodisciplina de dizer não, é só hoje, eu vou me manter e vou fazer, porque é uma das tendências a gente mecanizar tudo, inclusive a dinamização, né? E é uma das queixas que quando a gente faz, ah, não, tem que ter um negócio aqui que dinamiza, uma hora é muito tempo, não sei o quê, não posso perder tempo. E quando a gente começa a entrar e realmente entender o que é um organismo agrícola e ser parte dele, de fato, é como tu falou. Essa uma hora de meditação, que eu digo, né, não é uma dinamização, é um momento que eu acho que vale quase mais para quem está dinamizando do que para a terra que a gente está levando os preparados. Claro que é muito importante, mas o movimento de dinamizar interno que acontece com a gente nesse período, ele é responsável por uma série de insights que a gente vai ter depois, né, nessa composição do nosso organismo. E se a gente não tiver lá colocando a nossa energia, botando a nossa força, a nossa consciência, eu digo sempre, né, que é o papel do ser humano dentro do organismo, o eu, né, a gente não consegue alavancar. Então, eu queria que tu, sei lá, de repente contasse aqui um pouquinho dessa questão, dessa transição de como hoje tu ministra os cursos, de como tá o feedback dessas pessoas, né? Como que tá esse público, a gente vê um movimento muito crescente, eu percebo, assim, de buscar, né, coisas sustentáveis, com mais consciência, a gente vê que é global. Mas específico na apicultura, como que tu tá sentindo, assim, participando do movimento nacional, mas também interagindo aí com o pessoal da América Latina?
Os cursos, muitas vezes, têm poucos apicultores. Teve um específico que a gente deu no Vale do Ribeira, que aí era um pessoal bem só apicultores, praticamente. Foi bem bonito, na verdade. Foi super condizente, assim. Tipo, muitas coisas falando, ah, meu avô fazia assim, parecido, sabe? Tipo, a sensação que me deu foi que eles ficaram, assim, super contentes de receber essa outra visão. Muitas vezes é isso, né? Tá meio doutrinado ali pelo curso do Senar, porque tem que ter a produtividade, né? Então, pra ter a produtividade, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí você fala assim, pô, mas então para ter essa produtividade, eu vou ter que matar a abelha-rainha todo ano e trocar por uma nova que ou eu vou produzir de uma maneira totalmente artificial, ou eu vou comprar de um produtor de rainha, né? Que, em teoria, é tido como normal, né? Mas se você traz esse questionamento, o pessoal já fala, é, realmente, né? Pô, tem que ficar matando todo ano a rainha. O bicho tá em pleno vapor, né? Um ser que vai durar 6 anos, viver 6 anos naturalmente, e você vai ter que ou comprar ou fazer. Tem gente, né, até fazendo já inseminação artificial mesmo nas rainhas, né, em laboratório, tudo tal, mas se, mesmo sem ser de laboratório, acabam trazendo uma rainha que tem essa diferenciação, né, a rainha de emergência da rainha que já foi desde o primeiro dia concebida para ser uma rainha. Que a de emergência era um ovo que era para ser uma operária e se transformou numa rainha. Isso, sucessivamente, a passar dos anos, tá sempre trocando e sempre botando essas rainhas de emergência, tá causando, assim, uma. Eu até chamo assim de uma deseleção genética dentro das abelhas, que está enfraquecendo o ser abelha. E é muito doido, porque Steiner trouxe isso, né? As palestras sobre apicultura, a maioria foram em 23. Ele falou: ó, daqui 80, 100 anos, vocês vão começar a ver, se vocês continuarem fazendo esses manejos, né? Troca de rainha, alimentação com açúcar, dentre outros, vai começar a aparecer uns pepinos. E na Europa e nos Estados Unidos, que é onde está mais rolando isso, né? Essa apicultura industrial, quase, é onde as abelhas estão mais fracas, né? Tá cheio de doença, estão enchendo de antibiótico, aí o antibiótico já não dá mais conta de dar conta das doenças, né? Dos ácaros que estão predando. Então, assim, nos cursos, quando a gente traz essa visão, o pessoal meio que parece óbvio, né? Falando. Mas como já está muito assim na doutrina do convencional, nem para para pensar. E aí, quando a gente traz essa reflexão diferente, é super gratificante. Porque o pessoal, assim, na maioria das vezes, né, concorda, né? E acontece muito também nos cursos que tem bastante gente que está interessada em biodinâmica ou em agronomia, mas não tem, assim, uma vivência real, assim, né? Nunca trabalhou com abelha.
Porque eu fiz também uma vez em Florianópolis um curso de abelhas sem ferrões, e realmente na hora que começa a abrir, mostrar, assim, é muito fascinante, né? Não tem um ser humano que entre ali que não fique assim encantado em ver a perfeição, as formas geométricas, o esmero, o trabalho, esse ser social, né, onde todo mundo trabalha em prol do todo, quer dizer, a gente tem muito realmente como ser humano que aprender com esses seres, né? E então, realmente, eu acho fascinante. Quais as principais diferenças no manejo com as abelhas, no caso da biodinâmica, em relação à tradicional?
Tem tanto assim o lance do tratamento da madeira, né, das colmeias, né, que idealmente na biodinâmica a gente até está buscando colmeias alternativas, né. Tem um parceiro que trabalha muito forte com abelhas em tora, né, que é um resgate de uma tradição do leste europeu, né, que aí é uma morada muito mais adequada para elas. Eu estou fazendo umas experiências com caixas estavadas, mas enfim, uma primeira diferença seria isso. Nas caixas convencionais, né, o pessoal sempre está usando normalmente tintas químicas, né? E aí tanto o orgânico quanto o biodinâmico não permitem. A gente gosta de falar assim que os melhores apicultores, quem mais sabem, são as abelhas. Então a gente já trabalha a partir de um manejo mínimo no ninho. Essa história de alimentação artificial com açúcar já cai fora, né? Tanto para recuperar ou para fortalecer ou para preparar um enxame para uma florada, eles alimentam com açúcar ou proteína de soja, né, para fazer a substituição do pólen. Só que assim, né, trocar o néctar, que é assim das coisas mais sublimes do reino vegetal, pelo açúcar, que é uma coisa já super processada, né, uma planta que não tem origem floral, é assim quase que um crime, né, com as abelhas, assim, porque elas vão metabolizar, né, às vezes melhor, às vezes pior. Vão até, tem gente que come mel de açúcar, né, mas isso já é outra história. Mas mesmo assim, né, abelhas que estão se acostumando ano após ano, né, geração após geração, de estar se alimentando com açúcar e não com néctar, com certeza está transformando todo o ser abelha. Essa é um ponto fundamental. Outro ponto é que a gente não fornece a cera alveolada, né? São aquelas folhas laminadas de cera já estampadas para as abelhas, que o pessoal gosta muito de usar para tanto adiantar o serviço das abelhas, né? Porque já dá um material pré-fabricado, e também para ter certeza que elas vão construir no direcionamento que então os quadros dentro da caixa. Só que assim, as abelhas, elas têm um período, um momento da vida que elas estão com as glândulas prontas para produzir cera. E assim, elas necessitam de fazer isso. Então é quase como se estivesse privando elas de uma necessidade natural. Então a gente evita ao máximo da cera alveolada, até porque assim, a cera é como se fosse, né, os favos são o corpo físico das abelhas. Então elas têm essa necessidade, esse prazer de construir seu próprio corpo físico, né? Então se você tá já botando uma coisa que não vem delas, e assim, além disso, pode ser uma cera que ou foi adulterada com parafina, ou foi coletada em algum lugar que tinha algum tipo de agrotóxico que passou para a cera, né? Então assim, fica uma coisa um pouco trazendo de fora, como se fosse um transplante de órgãos, assim, né? Então esse é um manejo que a gente evita também. A mesma coisa com essa troca que eu tava falando de rainha, né? A gente deixa as abelhas fazerem sua sucessão natural de rainhas. Elas sabem quando é o momento de fazer a troca de rainha. E também é a enxameação, né? Dentro da cultura convencional, a enxameação ela é tida como assim uma coisa terrível, porque o quê? A rainha vai embora com às vezes até quase metade das abelhas fêmeas, das operárias. Então isso vai fazer o quê? O que sobrou vai se tornar um enxame mais fraco, vai demorar mais tempo para recuperar a quantidade de abelha, vai demorar mais para conseguir colher quantidade de mel. Então, ou seja, sempre que se vê uma realeira, né, que é o casulinho de uma nova rainha, se destrói essa realeira, né, os próprios, quando se vê o zangão dos quadros também, que é o macho, né, tiram os zangões para tentar sempre evitar a enxameação. Mas se olhar para um lado mais sutil, né, a enxameação, na verdade, é como se fosse uma morte e renascimento do ser abelha. Porque dentro da natureza, todo ser, né, todo animal, todo ser precisa passar, né, pela vida, né, juventude, envelhecimento, a morte, para depois reencarnar. E dentro das abelhas, no mundo das abelhas, esse momento de sair um enxame e até esse enxame povoar um novo local para nidificar, ele está nesse momento, assim, como se fosse nesse preâmbulo, assim, entre vida e morte, para depois poder encarnar nesse novo ninho, nesse novo, né, local onde vai construir sua vida. Então, você impedindo isso, você está tirando essa vitalidade, né? Está tirando essa saúde das abelhas. Então, a gente, né, permite que as abelhas enxameiem, né? E até porque muitas vezes também os enxames vão acabar vindo para você, né, em alguma caixa, convite, alguma coisa que você tenha guardado no seu barracão. Então, assim, acho que essas seriam algumas das diferenças, assim, no caso do manejo.
Você ouviu um trecho da entrevista extraída do canal Daisy Pelicioli no YouTube com o apicultor Tomás Morgado Françoso. E no próximo bloco, Balanço Fundiário em Caxias do Sul relaciona o direito à moradia com a sustentabilidade do município. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.